Prorrogação.
Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Boa tarde, Brasil. Bom dia, boa noite, Rio de Janeiro. Coisa linda estarmos mais uma semana reunidos aqui nos estúdios da Áudio Ativo para o nosso semanário de esportes, o Prorrogação, né? Que vem trazendo tudo o que rolou na semana esportiva do mundo. Eu vou dando logo o meu muito boa tarde ao nosso amigo Taião Barreto. Tá lá na direita, na esquerda, coisa linda. Tudo bem, meu querido?
Boa tarde,
como é que foi essa semana, seu destaque inicial?
Bom, boa tarde, Michel, Diogo, Marcon, Moreno, que tá aqui também, Antônio. Bom, meu destaque inicial vai pro Asa de Arapiraca. Antônio me deu a camisa do Asa e aí, ó, o Asa subiu pra Série B. Maravilha, Asa na Série B do ano que vem. Mais um time que eu tenho camisa na Série B.
Os adversários do Vasco ano que vem vão ser bem engraçados, né? Asa de Arapiraca, entre outros.
Fluminense também, né?
E já
aliás, Fluminense.
Já com essa voz aveludada, parecendo um pulo no cio, é o meu amigo Diogo Cunha. Eu vou dando logo uma muito boa tarde, pedindo seu destaque inicial. Tudo bem, Diogo? Feliz?
Beleza, Marcelo. Marcelo Taz.
Feliz com a volta às aulas?
Ele tenta imitar o Marcelo Taz, né?
Feliz com a volta às aulas?
Feliz, cara. Feliz, feliz. Muito sol, né? Calor, né?
Verdade.
Pleno verão aqui no Rio de agosto, né?
Oh, beleza.
É, bom dia a todos. O destaque inicial vai para os campeonatos europeus, que voltaram aí o inglês essa semana, né? O alemão já tem 2 rodadas já. O italiano começa na próxima semana. O português, né? O Barreto tá falando aqui. O francês já tem 2 rodadas também. O campeonato inglês, que é sempre sensacional, né? Um campeonato muito bom de acompanhar. Então, quem quer ver futebol de qualidade, veja os campeonatos europeus, porque aqui no Brasil tá difícil, né, bicho? Depois vou falar de Série B, vou falar o vivo da Série B, uma maravilha.
E no meio de campo, Antônio Gaspar, rodando uma muito boa tarde para você, meu querido, e pedindo o seu destaque inicial.
Tudo certo, Grilo? Bom, tudo bem, né? É, o meu destaque inicial vai para os artilheiros aí. Túlio fez gol na volta lá pro Botafogo do Distrito Federal. Romário tá fazendo gol no treino. Dario Silva, o atacante uruguaio que perdeu a perna, fez um gol no ano.
Ah, esse Dario Silva é um perna de pau, né? Não, eu acho que ele é. Eu sempre achei ele fraco, cara. Ele jogou
sim,
mal,
sim. Assim. Mas fez um gol.
Desculpa,
enfim,
desculpa.
Esse é o meu destaque inicial.
E hoje a participação, hoje não, né? Sempre, né? Já figura cativa desse programa. Temos que arrumar um microfone extra pra ele, Marcon. É Thiago Moreno, essa coisa linda que vem lá de Nova Iguaçu, lá na nossa querida Baixada Fluminense, agora morando aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro. Moreno, vou pedir também o seu destaque inicial.
Bom dia, Michel. Meu destaque é pro... Boa tarde também, né? Boa noite. Meu destaque é pro São Paulo, de volta ao G4. Todo mundo tem que ficar preocupado já, hein?
É verdade. E o Marcon tá aqui nas carrapetas. Marcon agora é o nome... É o nome também do programa de samba, meu. Não só pesquisativo, né, Marcon? Fazendo olha, parte desse grande programa de samba, mais tumultuado que balai de gato, né, não?
Várias canções aí na fase da concorrência.
Tá bom,
vamos
Marcon.
Ver qual que vai ganhar.
Tá,
né?
Obrigado pela sua participação. O Prorrogação começa, não poderia ser diferente. A gente tem que começar hoje o programa de maneira muito diferente, até porque o programa está mais curto hoje, né? Hoje apenas 40 minutos, as aulas voltaram, amigo. Aí as aulas voltando, os professores pegam no pé da gente, não tem jeito. Um abraço, Beatriz Becker, Joaquim Velho. Tô brincando. Mas vamos lá, começando falando de atletismo. Nesse final de semana, tivemos aí realmente a consagração do gênio das pistas de atletismo, não é isso? Há pouco tempo atrás, consagramos César Cello como homem das piscinas, não tem jeito, do Brasil. Esse não é brasileiro,
não.
Mas tem o gingado brasileiro, tem o espírito
não
brasileiro. Não é brasileiro,
não, não é.
Jamaicano.
Jamaicano.
É? E eu queria então...
Que
o Barreto está imitando
caras e bocas,
esse grande nome, que eu posso até errar na pronúncia.
Barreto daqui
problema.
A pouco vai correr 100 metros ali para imitar também.
Vai correr.
Duvido
que só que eu não vou correr em 9,58, vou correr
enquanto
em menos
você corre,
9,58, qualquer um corre em 9,58.
É.
Estamos falando do nosso
querido... Eu corro assim, obrigado, Jô. Eu corro em 10.05, assim.
Eu tava pensando no ônibus isso hoje, vindo pra cá, quanto tempo eu conseguiria correr 100 metros? Acho que 1 minuto e meio, certamente eu conseguiria. Estou falando de Usain Bolt, amigo, é um nome do atletismo mundial ultimamente. Barreto, quero começar com você, a sua opinião sobre os 100 metros do Mundial de Berlim. Ele que levou uma medalhinha aí bonita para a Jamaica. Comente para a gente essa vitória espetacular do Bolt para a gente, por favor.
É um gênio, né? Na verdade, estava brincando aqui, mas é um gênio. Correu em 9,56 e ainda brincando ali, se divertindo. Todo mundo concentrado, todo mundo desesperado ali. Ah, meu Deus do céu, correr 100 metros. E o cara tá brincando 10 segundos, 9 segundos e 58 antes da prova, tá ele brincando lá, rindo, pedindo silêncio para a torcida, levantando o braço, dançando. É um gênio. E é um cara que tem 22 anos, tem... É muito mais novo que o Michel.
Não, dois anos apenas.
Tem a nossa idade.
Pô, da minha idade.
Tem mais ou menos a nossa idade. Eu fico imaginando um de nós aqui. Será que a gente faria essas brincadeiras ali, assim? E fez uma prova fantástica e conseguiria correr em menos tempo, acho. Eu acho que se ele quisesse, ele correria em menos tempo do que isso. É bom para ele não correr em menos tempo ainda, porque a cada recorde que ele bate, ele ganha mais dinheiro. Então, na próxima competição, ele bate o recorde de novo e vai ganhar mais dinheiro ainda. E parabéns ao Bolt, é um gênio.
Ô, Diogo Cunha,
oi.
Hoje tivemos aí a primeira eliminatória dos 200 metros de Berlim e tivemos brasileiros já correndo e fora já, né? O cara foi disputar,
novidade,
o cara foi disputar junto com o Bolt, o Sandro Viana.
Daqui
Viano,
a
né?
pouco a gente vai
Sandro
falar da menina da Vara também, que perdeu.
Que né? coisa, que zebra, amigo.
Não, a brasileira.
A brasileira, da brasileira falando, que perdeu. Falando da
também, né? Isso é, a notícia é essa.
Pois
também.
É, zebraço.
Belíssimo, inclusive. Hein?
Claro, graças a Deus. Pode comentar sobre isso já toda uma vez, Jô? Já que você tocou no assunto aí?
Não, eu só sei que ela não ganhou. Eu não tenho gabarito para comentar o salto com vara, mas. É uma pena, né?
Ah, você tem gabarito, sim.
Não tem.
Tem sim, senhor.
Mas é uma pena que ela é belíssima, né? A Enzima Eva, né? Belíssima.
É. E a brasileira de novo.
A brasileira que nas Olimpíadas, o Diego Hipólito pegou a vara dela, né? Agora ela parece que não escolheu direito. Acho que ela não tem prática com isso, não. Agora o Bolt é favorito nos 200 metros também, né?
Claro.
Favorito. Ele nas Olimpíadas ganhou 100 metros e os 200 metros. Que o Bolt não é só. Quer dizer, ele não é explosão, né, cara? A gente vê na prova. Você vê que os primeiros 20, 30 metros, o Azafa Powell, ele tava um pouco na frente. Tem mais explosão, mas depois ele tomou a frente e brincou.
Inclusive, porque 200 metros era a prova dele antes. Era a prova favorita dele.
É. Porque o Bolt não é assim daqueles caras, aparentemente, né, mais musculosos, né? Ele é alto, né? É alto e tem uma passada maior, né? Mais larga, né? Não é tão musculoso. Isso a graça tá aí, né? Um cara leve, né? Um cara leve. Tanto nas atitudes como no seu... Na sua, tem uma desenvoltura correndo, como correr mesmo, né? A prova mesmo, né? Sou fã desse cara. Todo mundo é fã, né?
Com certeza. Eu quero até perguntar ao nosso amigo Antônio, fazer duas perguntas para o Antônio Gaspar. Primeiro que ele fala... Duas perguntas não. Quero que ele faça dois comentários. Primeiro, o que você comentou com a gente ontem, lá dos seus amigos alunos de educação física, professores de educação física... Achei interessante. E também queria perguntar a você a expectativa para o Jadel Gregório, logo mais, daqui a pouco, 1 hora da tarde, vai tentar o ouro no salto triplo. Ele que foi prata no Mundial de Osaka 2 anos atrás, pode mudar a cor da sua medalha. Antônio Gaspar, a bola é sua.
Bom, o que eu comentei ontem com os colegas aqui do Prorrogação, que a gente não conversa só no Prorrogação, somos amigos além da web.
Além das quatro.
Além das quatro paredes aqui do estúdio.
Comentei com eles que um amigo meu, que é estudante de educação física, falou que tinha uma lenda, uma certeza nas pessoas da educação física, que pessoas de perna curta conseguiam ter uma frequência de passada rápida, em passos curtos e rápidos, e pessoas de perna longa tinham essa passada longa, mas frequência baixa. O Bolt consegue ter as pernas longas e a frequência rápida. Então ele é um animal, não é desse planeta, contraria todas as expectativas... Mais ou menos como foi...
Análise tática como você nunca viu.
É. Mais ou menos como foi o Phelps, né? É um cara desenvolvido para correr, que nem o Phelps foi desenvolvolvido para nadar. Parece que foi feito na área 51. E em relação ao Jadel, eu não acredito no Jadel. Eu botava fé na Fabiana Müller, que ia conseguir uma medalha aí. Ela não conseguiu, pulou só 4,55.
Ela não tem prática com a vara, Antônio.
Não tem. Eu achei que ela ia conseguir. E imagino que ela deve ter ficado muito frustrada com... Agora que a Zebaeva não conseguiu, ela viu a chance ali de uma medalha muito clara indo embora.
Fazer uma piada.
E, enfim, a Zebaeva ficou muito triste, chorou.
Uma pena, né, cara?
É a primeira vez que ela não fica no pódio. Eu sei lá, em 2003, ela tinha ficado em terceiro lugar no Mundial. E desde esse terceiro lugar, ela só não tinha ganho uma vez, que foi esse ano, em Londres, quando ela estava machucada, e mesmo assim ficou com a prata. E dessa vez ela não conseguiu acertar nenhum salto, ficou em décimo lugar. É uma pena, né?
Agora, falando do Jadel, ele se classificou em oitavo para a final, né? Quer dizer, não é realmente um favorito a medalha. E quando ele já foi mais favorito, ele não ganhou, né?
Sempre amarelou, né?
O melhor
salto dele sempre foi em Belém, meses antes do torneio.
Já teve melhor e não ganhou nas Olimpíadas. Nas duas últimas Olimpíadas, ele era o favorito a medalha e não ganhou. Não é agora que vai ganhar, né? Tem a Malheimad ainda, né? Essa sim, né? Essa depois do Ouro Olímpico, a gente pode confiar, né?
Vocês sabem quando ela vai...
Não sei. Certamente até o final da semana.
Ah, com certeza.
O Mundial vai até o final da semana.
Eu queria pedir um espaço.
É a única chance que o Brasil tem de medalha, a Malheimad. Porque em corrida, não tem. Né?
E passa a mão no toco, né?
Oi?
E passa a mão no toco, né?
Que isso?
E se dê por satisfeito.
Não conhecia essa expressão.
Nunca ouviu falar?
Não, eu entendi na hora que você falou. Agora, nunca tinha escutado.
Que
é
isso, gente?
Impressionante, Michel.
Olha, amigo, temos aqui uma imagem impressionante do site Globoesporte.com. Um rally lá na Argentina, na etapa de General Roca, na Patagônia. Meu carro bateu o carro do piloto argentino Frederico Villagra. Olha, amigo, atropelando dois cavalos voando para tudo quanto é canto. Olha, amigo, acesse lá no site globoesporte.com, no blog Voando Baixo, tem todas as imagens do acidente. Que coisa horrorosa.
Qual o nome do piloto, Michel?
Frederico Villagra.
Villagra?
Não, Villagra. O piloto parece
potente, ele é potente.
É potente, claro. O piloto parece que não sofreu nenhum problema, mas o cavalo...
O cavalo aqui parece uma montagem de cinema.
É, incrível, incrível,
incrível. Incrível, cara. Coitado do cavalo.
Certamente aprenderemos a fazer isso hoje na aula de design, Photoshop, né?
Não lembra disso, Michel? Culpa sua aí, Michel. Culpa sua, Michel.
Tem aula hoje?
Temos produção de livro.
Agora, Michel,
tem também? Tem.
Eu te mandei ontem pra você escrever.
Michel, tenho aqui uma última notícia.
Claro, Diogo.
Da Fórmula 1 aqui, já adiantando um pouco da Fórmula 1. Parece que o Rubinho Barrichello tá preocupado com o Usain Bolt, hein?
Então calma aí, solta a vinheta da Fórmula 1, Macon. Você vai falar agora do Rubinho. Vai falar de novo.
Acelere na áudio ativo. Sua pista, seu portal.
Agora sim, Diogo, dê a sua informação aí. Rubinho Barrichello tá preocupado, meu?
Tá preocupado com o Usain Bolt. Parece que ele tá desafiando o Usain Bolt aí pra uma corrida de 100 metros. Tá desafiando, ele aposta que
Rubinho
vai ganhar.
GP,
vai ganhar.
Ah, óbvio.
Rubinho na sua Brown GP, tem que explicar pros ouvintes.
Na Brown GP e o Zé Bolt correndo mesmo.
E com direito a soltar mola no Bolt.
Se tiver na frente, né, pra garantir, mas acho que não vai dar, porque ele vai ficar atrás.
Eu não falei que o Galvão Bueno ia fazer uma entrevista com o Massa do Fantástico? Tava na cara que isso ia acontecer.
Não, eles não estavam satisfeitos que não conseguiram entrar lá no hospital, né?
Lógico.
Militar de Budapeste, tá achando que é mole também, né?
Agora, militar, domingo, né? Tem corrida, tem Valência.
Temos?
Tem Valência.
Qual a sua expectativa, ô Barreto?
Não tenho muita expectativa. Eu queria mandar um abraço pro meu amigo do lance que foi lá cobrir, o Fred Sabino. Um abraço.
Olha aí, Barreto! Hoje revelou explicitamente a sua empresa.
Não, o Barreto vai na próxima pra Spa, né?
Não, ele vai estar lá em Spa. Spa Francorchamps também.
O que eu ia falar mesmo? Porra, o Schumacher não vai correr, né, cara? Eu tava ansioso pra ver se corrida do Schumacher.
Acabou.
Agora não vai correr.
Expectativa.
Perdi a vontade
Acabou.
Da corrida.
E o Rubinho não se contenta em ficar calado, né? Ele foi dizer que esse negócio do pescoço do Schumacher tava soando pra ele uma coisa muito estranha.
E falou, sabe por onde? Pelo Twitter. Tava eu lá no trabalho e de repente eu olho só no Twitter do Rubinho. Aí subiu lá esse negócio do pescoço do Schumacher aí, não sei não, cara, não é só isso não.
O cara não tem que fazer, ele é um idiota, né, cara? Fala,
perdeu
verdade.
Mais uma chance de ficar calado.
Hoje em dia, as tuitadas...
O cara tem recalque, né, cara?
As tuitadas dele são assim, vou lá dar um banho nas crianças, tchau. Tenho que fazer não sei o quê, tchau. É só isso que ele...
Ó, com todo ele respeito
Olá!
Com todo respeito aos paulistas, que são, tem muitos seguidores paulistas aqui no Twitter da Audio Ativo também, né? Mas o Rubinho é um típico paulista babaca, não é verdade? É um tipo paulista babaca, né?
Vou falar, redundância.
Vou falar em paulista, um abraço pro nosso amigo Tom Nepomuceno, né? Deve estar nos ouvindo aí.
O Tom é um paulista,
lá no
gente
Canadá.
Boa, gente boa.
Ele paulista, Lá da Avenida Paulista. Ele mesmo fala, nasceu na Avenida Paulista.
O Tom é paulistano, paulistano.
E por falar em Twitter, a galera do Twitter, amigo, tá ligadona na Audioativo, tá ligadona no Prorrogação. Vou mandando um abraço pro Linkando Tudo, pro nosso amigo Glauber Rocha, não é o cineasta.
Glauber Rocha.
Pro nosso amigo aqui, ó, Go for Download, lá da Índia.
Não, olha aí. São, cara.
Não sei. Pro nosso amigo Vinícius, lá de Vitória, Espírito Santo. Um abraço, Vinícius.
Valeu, Vinícius.
Léo e Júnior, de São Paulo. Tem a festa dos Malabares, lá na Mansão dos Arquitetos.
Isso, Malabares, tá, conheço isso aí, cara.
Olha aí, ó. Tamara West, a nossa companheira de produção editorial. Aqui do Rio de Janeiro.
Peraí.
Ana Luísa Reyes, a apresentação lá do Ecopress, também tá aqui junto com a gente. O Pé de Cachimbo também tá acompanhando o programa. Olha que beleza aí, Padinho, Padicício, Cabo.
Não tem ninguém de Pelotas aí, nomes?
Várias pessoas de Pelotas.
Pelotas é
temos
a cidade
o
que mais
Raul
acompanha.
Silvestre de
São quantos seguidores? São quantos?
261, 261.
E crescendo.
Olha, amigo, Raul Silvestre de Búzios, Bela Búzios, acompanhando também o programa. Fala, ô Diogo.
Tiago Moreno é um dos seguidores.
Vanessa Cury, né? O GT Band também tá aqui, lá de São Francisco, na Califórnia. Que beleza! Programa mais do que nacional, internacional. Outros Estados Unidos aqui, ó. Que beleza, hein? O Marcelo Correia também acompanhando a gente. O Batuqueiro, olha aí. O Mataliba, do Rio de Janeiro. O Pedro, Henrique Dias e várias outras pessoas.
Amigo, deixa eu só falar assim aqui, Michel, rapidinho. Já tem 16 minutos de programa e a gente não falou disso.
Ah, tá bom, acho que o programa tá bom, hein, cara. Olha só, só terminando aqui, esse pessoal da Casa dos Malabares eu conheço, hein, Michel?
Eu também conheço várias histórias.
A gente fala o nome de 10 seguidores por programa.
Tá bom. Agora, é, não vamos dar moral, não vamos dar muita
só
moral
também. Só
mais
um aqui, eu acho que esse merece falar. Posso falar só mais um? O Siga tá acompanhando a gente. O Siga tá seguindo a gente. Incrível.
Existe isso.
Tá aqui, o Siga tá seguindo a gente.
Tem o pessoal do TJ também,
né? Tem. A Mirella tá acompanhando a gente. Grande Mirella, um abraço, Mirella.
Tá bom, né, Michel? Não dá muita moral, né, pros caras, não.
A Bela Farias também tá acompanhando. Vamos lá. Falando então de futebol, não podia ser o contrário. Passar aqui os resultados da rodada. A rodada que fechou o turno para alguns times. Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro para não levar a fumada do Diogo. O Internacional está com 2 jogos a menos, tá? O Atlético Mineiro com 1 jogo a menos. O Cruzeiro e o Botafogo com 1 jogo a menos. O Santos com 1 jogo a menos. E durante o mês de agosto e setembro esses jogos vão ser compensados. Mas o primeiro turno terminou para a maioria dos clubes. E o Palmeiras segue na ponta com 37 pontos. O Goiás é o vice-líder com 35. O Inter é o terceiro colocado com 33. E o São Paulo, como o Moreno bem disse no seu destaque inicial, começa a frequentar o G4 e começa a preocupar a galera, né? O Atlético Mineiro vem com 32, o Avaí, grande Avaí, com 30, o Grêmio com 28, o Corinthians com 28, o Barueri com 28, o Flamengo com 27, o Vitória e o Santos com 25, o Atlético do Paraná com 24, Cruzeiro com 21, Botafogo com 21, na rabeira ali o Curitiba com 19 e na zona de rebaixamento o Santo André com 18, Náutico com 18, o Fluminense, olha a brulha aí, ó, com 15 pontos na penúltima colocação, perdeu no Maracanã no último final de semana, e o Sport com 13 pontos ganhos. Eu quero começar falando da rodada com o nosso amigo Diogo Cunha. Diogo Cunha, rodada da Série A, última rodada do turno, o Botafogo arrancou um empate, eu considero um bom resultado no Palestra Itália contra o líder do campeonato, mas está faltando alguma coisa pro Fogão dar aquela reagida. Mas a minha pergunta é a seguinte, ô Diogo, você viu alguma diferença, já deu para sentir alguma diferença do time do Estevão pro time do Ney Franco?
Olha, Michel, não vi o jogo.
Não viu o jogo?
Não vi o jogo.
Antônio, você viu o jogo, Antônio?
Não.
Barreto, você viu o jogo?
Não.
Putz,
eu queria falar o seguinte. Michel, eu não vi o jogo, mas não precisa ver também.
Não, né? Estamos brincando aqui, claramente. Todos viram o jogo, claro.
Conseguimos falar com propriedade mesmo.
Sem ver o jogo.
Todos viram o jogo.
Aí é que está a grande capacidade do profissional, né? Nós todos somos profissionais aqui na Audioativo, né? Não recebemos, sim, mas somos profissionais. Agora, eu aposto que se o Ney Franco não tivesse caído e tivesse dirigido o Botafogo contra o Palmeiras, o resultado poderia perfeitamente ser 1-1 também. Porque o time do Botafogo é isso aí. Ganha, perde, empata. Não tem uma sequência de derrotas, não tem uma sequência de vitórias, não tem uma sequência de empates. Empate, de repente, até tem. Mas é um time assim. Vamos ver isso. O Estevão Soares consegue melhorar. Ah, Botafogo é aquilo que a gente vem dizendo. Luta pra não cair. Eu até acho que tem boas chances de não cair. Mas
o Botafogo tá no olho do jogo. Tá 2 pontos na zona de rebaixamento, mesmo com o jogo a menos, mas tá ali, né? Querendo entrar, batendo na porta. Deixa eu entrar. E a galera não tá deixando, o Náutico não tá deixando, São André não tá deixando.
Eu acho que tem times piores aí. Eu acho que o Botafogo não vai cair, não.
Eu
acho.
para felicidade dos botafoguenses que adoram o choro, eles foram roubados de novo.
Olha, o Botafogo, vou te dizer.
É impressionante como...
Eles são chorões, mas... Eles, acho que tá parando um pouco com isso, né? Porque eles já estão se acostumando já, né? Porque eles são roubados direto. São roubados direto.
Foi impressionante.
Incrível.
E o cidadão, que eu não me lembro nem quem foi, que levou o chapéu do Lúcio Flávio e depois empurrou ele dentro da área, ainda teve a cara de pau de dizer que nem trisquei nele. Impressionante. Você vendo o lance, o Lúcio Flávio dá um chapéu no cara, fica revoltado, vai atrás dele até derrubar ele. Impressionante. É, naquele momento estava 1-0, tinha acabado de fazer 1-0, faria 2-0, possivelmente ele que dava o jogo, né? Mas, coisas que acontecem com o Botafogo. É.
Ô, Barreto, você queria atrapalhar essa conversa?
Pode falar, né?
O nosso querido Reinaldo já começou a treinar ao lado do irmão dele, o Felipe, no Botafogo. Que coisa, hein?
Reinaldo e Felipe?
Reinaldo e Felipe.
Pô, legal, que coisa, hein? Que coisa.
Fala aí, Barreto, que você fala pra mim.
A gente vai rindo. Análise prática. Você nunca viu. Audioativo, sua rádio, seu portal. E o nosso querido Ney Franco, Barreto, mostrou que conhece muito bem o futebol carioca e meteu logo 3-1 no Fluminense, né? Falando rapidinho do Fluminense, que situação crítica do Fluminense. A gente comentava no programa passado a necessidade, tomando como base o Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o último que não ali, o que ficou na rabeira, que não caiu, foi o Santos, com 44 pontos. A gente coloca uma média de 45 pontos para não cair, o Fluminense vai fazer 30 pontos em 57. E é muito complicado num campeonato que durante 19 jogos o time ganhou apenas 3 partidas.
A situação do Fluminense realmente está complicada e principalmente porque está jogando mal em casa. Normalmente os times, para tentar escapar do rebaixamento, eles tentam fazer os pontos que podem fazer em casa. E o Fluminense ainda teve, acho que um público, se não me engano, de 18 mil pessoas, não foi um público ruim. É, mas, pô, perdeu ali.
O time é ruim.
O time é muito fraco, exatamente. Ah. O próximo jogo já vão ter 5 mil pessoas, porque ninguém está aguentando
mais. Pensei que você ia falar que o próximo jogo com o São Paulo lá, que já...
Não. Próximo jogo no Maracanã.
Eu olhei a tabela dos próximos jogos, dos 6 próximos jogos da maioria dos times. A do Fluminense é complicadíssima. Nos 6 próximos jogos eles pegam São Paulo fora, Santos fora, Grêmio fora, o Botafogo e recebem em casa Barueri e Náutico. Mas a previsão de pouquíssimos pontos aí, né?
Agora, para tentar consolar um pouco os tricolores aí,
São Paulo fora,
ano passado, ao fim do primeiro turno, o Fluminense tinha 16 fora, pontos. Esse ano tem 15. Então, dá para reagir. Matematicamente, dá para reagir. Agora, o problema é que o time do Fluminense do ano passado era melhor do que esse, né? Esse time é muito fraco. E, repito o que eu tenho dito. Aliás, vou repetir isso e com relação ao Vasco, depois vou repetir outras coisas que eu tenho dito e tem acontecido também. O Fluminense esse ano está lembrando o Vasco do ano passado. Eu falei aqui. Na semana passada o Fluminense ganhou do Sport, eu falei que o Vasco goleou também, depois perdeu, e agora o Fluminense tem uma derrota em casa que lembrou muitas derrotas do Vasco ano passado em São Januário, pro Figueirense, mas pro Náutico, pro Cruzeiro também. O Vasco perdeu 3-1 com o Edmundo indo pro gol, lembra? Leandro Amaral.
Destaque pra comemoração do Marcelinho Paraíba, que...
Cara, aquilo parecia pelada, né? Você vê que o cara tá ali brincando, né?
Tirou a chuteira. Tu viu? Eu vi.
Tirou a chuteira e pulou ali pra homenagear algum goleiro, que eu não sei quem ele queria homenagear.
O Luiz Alberto tomou dois comes ali, incríveis.
Luiz Alberto,
né?
ficou procurando.
A defesa do Fluminense tá lembrando do Vasco do ano passado, incrível. É muito fraco.
Ed Carlos tá numa situação terrível, que até o Twitter do Fluminense falou que o Carlos é horroroso.
Mas eu não entendo uma coisa, que aparentemente a defesa reserva que pegou o Fluminense é melhor. Tem vários jogadores daquele time reserva que jogou contra o Fluminense que era melhor. O tal do Dalton, sei lá. É melhor do que o de Carlos, o Wellington Monteiro é pior do que aquele cara que jogou, Fábio.
Aquele cara lá.
Fábio Santos.
Mas quando o melhor do time, os melhores são Rony e Chiesa, fica difícil, né?
É complicado. É pra cair. Até o Rony, eu acho que eu já falei isso aqui. O Rony disse que o Chiesa lembra o Magno Alves. Rony e Magno Alves é pra segunda divisão, não tem jeito. É torneio de acesso.
Magnata, né?
E falando também do jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana, falar que começou a Copa Sul-Americana para os times brasileiros, né? Tivemos um Fla-Flu no Maracanã. Barreto, foi no jogo, Barreto? Você podia falar pra gente aí um pouco que quantidade de gols que o Flamengo perdeu, incrível no jogo, e o Fluminense, mesmo com o time reserva, pode se considerar um resultado positivo, né?
Fla-Flu de um estádio absurdamente vazio, fiquei até surpreso, não esperava, foram 17 mil pessoas.
Você foi, Barreto?
Foi.
Primeiro Fla-Flu de campeonato internacional,
17 mil pessoas. E o Fluminense já falou que vai entrar com o time reserva de novo no segundo jogo. E o empate com gols é do Fluminense. Eu nem sabia que tinha gols fora numa situação dessas, que são os dois jogos no mesmo estádio. no caso de Inter Milan, por exemplo, tem que ter, porque aí tem mais ingressos para uma torcida e mais ingressos para outra.
Você lembra no Vasco, Flamengo, final da Copa do Brasil, não teve isso.
Não teve
fora.
E o Flamengo perdeu o gol pra caramba. É, jogou, até não jogou mal, mas só esses gols perdidos aí contra o time B do Fluminense tinha obrigação de ganhar sem dificuldade. Mas eu acredito que o Flamengo vai acabar passando, vai pegar o time B de novo do Fluminense. O Andrade já falou que vai escalar os principais jogadores.
Mas se bem que esse time do Flamengo também não é um time A, né? Tá um time AB, porque metade do time tá machucado.
Mas mesmo se fosse um time B, ainda seria melhor que o time B do Fluminense.
Sim, com certeza. Mas então, não pode. A torcida, eu via muitos tricolores falando que o time deles, todo desentrosado, conseguiu fazer frente ao time do Flamengo. E o time deles é mais entrosado que o do Flamengo. O time deles treina junto sempre. O time reserva treinando junto. O time do Flamengo tinha uma bagunça ali. E tá numa bagunça, né? Não vai. Esse time que jogou vai ser o time que vai ser titular por uma série de questões aí, né? O Emerson não vai mais jogar. Várias situações aí, lesão. Enfim,
já que o assunto são essa, o assunto é Flamengo e Fluminense, queria passar um pouquinho para falar do Flamengo. Flamengo, antes de falar do jogo de domingo, fatídico jogo de domingo, onde o Flamengo tinha chance de sair uma vitória muito boa no primeiro tempo, devido à quantidade de gols que o Flamengo perdeu, queria perguntar ao Barreto e ao Antônio rapidinho, o que eles têm observado do Lennon, do David, esses jogadores aí, que estão entrando no Flamengo agora, o Lennon para toda a casa e o David contratado junto ao Real Madrid. Vamos lá.
Eu acho que para compor o elenco eles não são ruins, não. O David parece ser um bom zagueiro, levou um drible desconcertante lá do tal do Hever, antes dele chutar para o Bruno aceitar aquele frangaço. Mas o Lennon também não parece comprometer, joga, faz o básico. Mas nenhum deles é para resolver problema nenhum, né? Não chega a ser... Em 2007 a gente trouxe Ibson e Fábio Luciano e o time deu uma arrancada. David e Lennon é para ficar ali mesmo, ficar em décimo lugar. Com certeza o Flamengo não é para brigar para não cair, mas...
E o Flamengo trouxe também o Lima, um zagueiro do Betis, que acredito que seja melhor que o David. E vai ficar ali com o David, o Angelinho e o Lima, eu acredito. Não sei se o Ayrton vai continuar na zaga.
Mas o coitado do Andrade não para de ter problema. Já não podia contar com o Toró, Kleberson, os dois laterais. Agora o Williams levou o terceiro cartão amarelo.
É, agora o Kleberson é machucado até
o final do campeonato. O Emerson vai ser vendido, vai fazer o último jogo agora, aparentemente. Eu acho que a diretoria não tinha confirmado, mas já estava praticamente certo, né? Enfim, o Flamengo tá se desmontando e aí fica difícil querer... Eu tô tentando me enganar. Eu desde o programa passado eu tô tentando virar uma pessoa mais positiva. Eu acho que o Fluminense não vai cair. O Fluminense tá querendo me sacanear, mas eu acho que o Fluminense não vai cair.
Ô, Antônio, ainda acha ainda, Antônio?
Achar eu não acho, mas eu quero acreditar.
Tá torcendo pro Fluminense mesmo?
Eu sinceramente não quero que o Fluminense caia. Pô... E eu queria acreditar que o Flamengo pudesse dar uma arrancada. Eu olhei os próximos jogos, eu tô tentando achar que é possível, mas...
É um otimista.
Não, né? Dá para ter credibilidade. Esse time não passa confiança, né? Os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo recebe o Cruzeiro, aí sai para pegar o Avaí, recebe o Santander, sai para pegar o Atlético Paranaense e recebe o Sport Curitiba. Dá para fazer aí facilmente.
Não é sequência ruim, não.
É muito fácil.
E
nesse mesmo tempo, o Palmeiras pega Inter e São Paulo. São Paulo pega
Antônio,
Palmeiras
tem primeiro. Você não tem que comparar com o Palmeiras.
Não, mas
você
é o
compara
que
com o Avaí.
Não, Avaí, com... Barueri, esses a gente passa fácil. O meu problema é Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro. Algum deles tem que parar.
Eu acho
e
que
o Goiás.
Problema deles não é o Flamengo.
Agora, mas o que eu quero dizer é que pela tabela, Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Goiás, eles vão perder pontos. Isso vai acontecer. O difícil é acreditar que o Flamengo não vai perder. Se o Flamengo fizer o dever dele, ele chega. Campeonato fácil.
O Diogo Cunha, passando rapidamente para o Vasco da Gama. O Vasco teve um jogo complicado no sábado contra a Portuguesa. Saiu perdendo por 1-0, conseguiu a virada 3-1, um jogo com muitas expulsões. Queria que você comentasse um pouco a atuação do Vasco nessa partida e qual é a sua previsão para Vasco e Ipatinga no próximo sábado. E vou mandar logo uma terceira pergunta para você. Quem você quer vestir na camisa 111 nesse jogo?
Tem que ser uma pessoa gorda, né? O Eurico não. O Roberto tá meio gordinho, pode ser o Roberto.
É verdade. Mas vamos lá.
Agora, falando do jogo, é aquilo que eu tenho falado aqui, né, cara? Infelizmente, eu tenho que dizer né, que o que eu tenho falado aqui é o que eu vou continuar falando, que é o certo, né? O Vasco fora de casa vai ter sempre dificuldade. E teve contra, não só contra a Portuguesa no fim de semana,
é que eu já falei,
como falando, no meio de semana também, contra o América de Natal terça-feira, que patou em 2-2, né? Tava perdendo. Contra a Portuguesa também, tava 1-1 até, sei lá, 30 e tantos do segundo tempo e fez 2-1, depois um pênalti no finalzinho fez 3-1. Porque o time do Vasco é muito fraco, não adianta a torcida ficar se iludindo, o time é fraco. Especialmente o Carlos Alberto não dá, né, cara? O Carlos Alberto é irritante, cara. Ele recebe a bola, vou explicar pra vocês, ele recebe a bola e fica esperando o marcador. Ele não sabe jogar sem marcador. Eu não sei se ele é homossexual, não sei.
Não,
ele
nunca
ele espera
isso.
O cara chegar, ele espera, ainda espera bem que o cara chegar
não,
atrás.
Ainda bem que o jogo não é repetitivo, cara. Eu nunca ouvi isso.
Não, mas eu tenho que frisar aqui, porque eu vejo aí a torcida empolgada e todo mundo falando que o Carlos Alberto tá jogando bem. Os caras não devem ver o jogo do Vasco. Não, o torcedor do Vasco, jornalista mesmo, falando que o Carlos Alberto é o principal jogador do Vasco na Série B. Ele tá jogando muito mal. Ele saiu, tava 1-1. O Vasco fez 3-1 sem ele. O Alex Teixeira, pra você ver, tá jogando melhor que ele. Alex Teixeira jogou contra a Portuguesa, não tocou na bola no primeiro tempo, voltou a ser o velho Alex Teixeira, mas no segundo tempo jogou muito bem. Quer dizer, muito bem é pra Série B, né? Jogou o suficiente, iniciou a jogada do segundo gol. Tá rendendo muito mais do que o Carlos Alberto. Contra o América de Natal também, o Carlos Alberto saiu, o Vasco tava perdendo e empatou. Quer dizer, ver jogo da Série B, cara, é difícil. É muita falta, muita marcação, muitos erros de passe.
Mas
vamos lá, o Vasco tá aí...
O clássico lusitano foi divertido, pelo menos, né? Quantos expulsos que tiveram?
Esse último jogo?
É.
Teve três. Teve três da Portuguesa e um do Vasco, né? O Vasco tava perdendo, empatou, e teve o cara do Portuguesa expulso. É o idiota do Hernani, horroroso, imbecil. A primeira oportunidade que teve, revidou e tava na cara que o juiz ia expulsar o cara pra compensar. O idiota fez uma falta imbecil e compensou. O Vasco deu sorte, depois fez o gol, depois os caras foram expulsos. Mas, porra, jogador assim não dá, né? Os jogadores aí, eu acho que ano que vem pode mandar embora. Muito obrigado, Hernani. Vários outros aí. Depois eu cito os próximos programas aí. Porque o Vasco já subiu, né? O Vasco já subiu, tá a 7 pontos do quinto. Que é o, sei lá, Figueirense.
Vamos passar a classificação rapidinho.
Eu tenho uma pergunta.
Pergunte.
O Vasco vai terminar o turno como líder?
Que é, vai terminar.
Estamos gravando terça-feira, a gente ainda não sabe se o Atlético Goianiense vai ganhar.
Joga terça-feira, Atlético. Contra o Bahia, na Bahia.
Exatamente.
Olha difícil, só, a classificação, pessoal... Daí o Atlético Goiás em primeiro com 36 pontos, uma vitória a mais que o Vasco, que vem em segundo, com o mesmo número de pontos, 11 contra 10. Em terceiro, o Guarani com 34, o Ceará, o quarto com 30. Depois temos Figueirense com 29, São Caetano, Portuguesa, Ponte Preta, Brasiliense, Bragantino, Paraná e Ipatinga, que é o próximo adversário do Vasco, né? Sábado em São Januário vai ser no Maracanã.
Maracanã, né? É previsão de 50 mil pessoas no Maracanã.
Tá certo. América de Natal, o Duque de Caxias conseguiu vitórias importantes aí nessas últimas rodadas, apesar de ter perdido na última para o Figueirense por 3-2, jogando no estádio do América, mas o Duque de Caxias conseguiu vencer a Portuguesa, conseguiu aí dar uma respirada, está em 14º com 23, já abrindo 4 ali para a zona de rebaixamento, que tem o Fortaleza com 19, o Juventude com 19, o ABC com 15, o Campinense que, pasmem, ganhou mais uma aí, 2-1. Pra cima do ABC.
É, o Campinense ganhou do ABC, então não é muita coisa.
Não é muita coisa, né? Próxima rodada, terça-feira agora, Bahia e Atlético de Goiás, como o Diogo falou. Teremos Campinense e Portuguesa. Na sexta-feira, Juventude Guarani, Figueirense e São Caetano. E no sábado, Vasco e Ipatinga, Ponte Preta e Duque de Caxias, Fortaleza e Paraná, América de Natal e Ceará, Vila Nova e Brasiliense, Bragantino e ABC. E parece que o GUM foi contratado pelo Fluminense, né? Vai ser apresentado hoje. O Flamengo estava cogitando a possibilidade de trazer o GUM lá da Ponte Preta. Parece que o Fluminense abocanhou.
Fluminense mas só para falar aqui um negócio da Série B.
Pode falar.
Que eu falei que o Asa subiu, né? Então, ano que vem, você vai estar lendo nessa tabela também o nome de Guaratinguetá, do América Mineiro e do Icasa.
Subiu o América Mineiro? Grande coelho.
Ano que vem a gente vai ter que falar da Série B também, pelo jeito.
Sempre falamos da Série B, sempre falamos de todos. Estamos falando da Série C agora.
Não, vamos falar a verdade, hoje a Série B é um campeonato, né? Digno, né?
Um campeonato tão disputado, ou mais disputado que a Série A. Essa é a verdade. Hoje, no campeonato 2009, está bem mais interessante.
Está
bem mais interessante.
Um torneio de acesso interessantíssimo.
Bem interessantíssimo.
Agora, eu falei aqui há duas semanas atrás, depois que o Vasco venceu o Juventude e entrou no G4, mais uma vez eu falei que o Vasco ia entrar no G4 e não ia sair mais. E não vai sair mais, porque está 7 pontos do quinto colocado. Deve terminar o primeiro turno em primeiro, e no segundo turno não vai perder a primeira colocação. Tem já o mesmo número de pontos do Corinthians ano passado, hein? Preste atenção, com um time fraco, jogando mal, a gente consegue o mesmo número de pontos do Corinthians. Se vencer o Ipatinga, fica com a mesma campanha do Corinthians no primeiro turno.
O jogo a cada rodada vai fazendo essa matemática, comparando Vasco 2009, Corinthians 2008. Amigos, hoje o programa é um pouquinho mais curto, devido às aulas da FRJ, fomos pegos de surpresa por esse trânsito infernal do Rio de Janeiro.
Uma homenagem, né, ao Bolt, a gente fez um programa rápido.
Um programa rápido, com 9h58, tá bom? Mas olha só, mas a gente não podia se despedir, de maneira nenhuma, sem duas coisas. Daqui a pouquinho o Moreno, brevemente, quer deixar o programa que vem, esse Moreno? O programa que vem ele vai responder a pergunta que ele fez na semana passada.
Se deixar pra semana que vem não vai ser tão brevemente assim, hein?
Quem é melhor? O Wellington Paulista ou o André Lima? O Moreno vai trazer sempre esse quadro de humor dentro do Prorrogação. Acho muito legal ter essa presença lá da minha querida Baixada Fluminense. Mas a gente vai se despedir antes do... Desculpa, pessoal. Antes do... Com certeza. Antes do boa tarde e do destaque final, com o quadro Curiosidades da África, que hoje, na verdade, vai ser um convite para vocês. Vocês vão entender já já. Solta a vinheta, Macon.
Com Michel Victor Grillo.
Prorrogação.
Curiosidades da África.
Eu acho que antes da gente falar... Muito boa vinheta.
Cortaram o microfone. Muito boa vinheta, né?
Eu acho que antes da gente começar a contar um pouco sobre a história desse continente maravilhoso, né? Maravilhoso o continente africano. Tão cheio de estereótipos, né? Tão marcado por uma miséria política, econômica, ideológica e social, né?
Como o Márcio Tavares estava falando ontem, né? A África é o, como que é, o que ferve no subterrâneo, impede o fim da história, né?
Com certeza.
É mais ou menos isso. Né?
Uma África de sofrimento.
Uma África de sofrimento.
Ah, isso.
Então eu queria, antes de falar sobre a África, começar a contar um pouco sobre a história desse continente maravilhoso, a gente fazer um convite.
Vamos falar do processo de descolonização.
Vamos. A gente fazer um convite para você. Um convite porque entre os dias 27 e 30 de agosto vai estar acontecendo na Estação Leopoldina um festival maravilhoso chamado Back to Black. Né? Você vai poder conhecer um pouco mais sobre a África. A África, vamos ter presenças, por exemplo, da principal ativista moçambicana e esposa de Nelson Mandela. Vai estar presente dando palestras, vamos ter conferências, shows, festival de dança, um pouco mostrando um pouco da cultura. Então fica o convite. Vá à Estação Leopoldina entre os dias 27 e 30 de agosto. Vamos ter músicos de Senegal, vamos ter artistas brasileiros prestando homenagem, como Gilberto Gil, Margarete Menezes e outras pessoas fantásticas aí.
Mas se você não puder ir, fique ligado aqui no Prorrogação, que esse quadro aí vai bombar, hein?
Não, vamos sério, é o Curiosidades da África. Vamos tentar explicar um pouco
para os nossos ouvintes. A gente está acrescentando um ingrediente cultural.
Claro, acho que ninguém é nada sem cultura, né?
Claro, claro.
Então acho que vale a pena a gente falar um pouco, trazer um pouco
desse continente
tão marcado por uma miséria política, econômica, ideológica e social, mas está na hora de acabarmos com os estereótipos. Por isso que a abertura não teve grito de elefante.
Eu não vi nenhum clichê nessa frase do Michel.
Não vi nenhum clichê.
Amigos, vamos despedindo. Barreto, o seu destaque final. Com esse som. Seu destaque final.
Meu destaque final vai para o campeonato português, que em 8 jogos teve 7 empates. Enquanto o campeonato inglês não teve nenhum empate. Impressionante.
Tem, o campeonato português tem um líder, um lanterna
e um líder que ganhou de 1-0. E nenhum time fez mais de um gol.
Então. E um lanterna, deixa eu ver, perdeu de 1-0.
Perdeu de 1-0, foi o Acadêmico.
Então, Antônio Gaspar, muito obrigado, muito boa tarde. E o seu destaque final?
Bom, boa tarde, boa noite. O meu destaque final vai para a NFL, que está na pré-temporada. Ontem o New York Giants ganhou do Carolina Panthers. Então é só aí, já falaram do meu querido Asa, então agora eu falo da interessantíssima NFL.
Tá certo, Antônio. Thiago Moreno. Não, boa tarde pelo menos, cara.
Pô. Boa tarde, Michel.
Boa tarde. Diogo Cunha, prazer mais uma vez inenarrável estar ao seu lado. Estaremos juntos, Fez História. Essa semana, infelizmente, não deu pra ter,
por causa do tempo.
Mas né? Semana passada a gente vai falar sobre o Fez História.
Semana,
né?
Que vem, né?
Semana que vem. E o Barreto quer saber, volta também, esperamos, né? Macon, obrigado.
Deixa eu dar o destaque final.
Ah, o destaque final.
O destaque final vai pra Andy Murray. Olha. Repete, Michel.
Andy Murray.
Ganhou o Master Series de Montreal. Ganhou na final o argentino Juan Martín Del Potro. Tá jogando muito Murray. Já é segundo do ranking, hein? Passou o Nadal. Nadal, que há 2 meses era primeiro do ranking, já caiu pra terceiro. Murray é o segundo do ranking. E impressionante, o Mauro tá jogando muito mesmo. Parabéns, hein?
Parabéns, parabéns para todos nós. E a gente vai saindo ao som dessa música maravilhosa, né? Na estreia do quadro Histórias da África. Curiosidades da África. Tá bom?
Ainda bem que o Michel sabe o nome.
Macon, fique com Deus, um abraço. A gente volta semana que vem com um programa rechadinho, redondinho. Um abraço a vocês e até semana que vem.
Tchau!
Portal Auditivo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui.
Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou.
Nojenta.
Na madruga.
Portal Auditivo.
Onde as ideias se propagam.